do salário mínimo nacional de 2015 até 2022. É um aumento de mais de 26% no salário médio e as consequências que isso está a ter. Sabemos que ainda há famílias com dificuldades, é para isso que estamos a trabalhar. O Sr. Deputado mencionou e bem o número de pessoas que já não estão expostas ao limite da pobreza. 2022 também é um ano em que cerca de 300 mil pessoas abandonaram o limiar de pobreza. E, portanto, nós recuperamos aquilo que foi o flagelo da pandemia. Isto não nos deve alegrar, porque ainda temos que continuar a trabalhar para os milhões de pessoas que ainda estão abaixo da linha da pobreza. Mas é aí que o Governo tem o foco. Agora, o caminho seguido é uma trajetória consistente, consolidada, que eu penso que vai ser expandida. Sobre o PRR, o Sr. Deputado deu os números. Eu penso que há pessoas no país que pensam que nós estamos no dia 31 de dezembro de 2026. Não estamos. Estamos no dia 9 de fevereiro de 2022. E todo o planeamento que está feito de 23, desculpe, todo o planeamento que está feito é para nós executarmos o PRR. O Governo criou a Planap, porque durante muitos anos neste país as questões do planeamento foram relegadas para segundo plano. E nós temos hoje as funções de planeamento, temos um trabalho articulado. Nós tínhamos programado e planeado executar 8% em 2022, foi executado. Vamos executar até 32% até o fim deste ano e vai ser executado. E todos os programas estão a andar. Há alguns que há mais dificuldades, por exemplo, a descarbonização. Posso lhe dizer que há um atraso que estamos a recuperar, porque é aqui uma mudança de paradigma, é uma coisa nova que estamos a fazer com as empresas e, portanto, vai tomar o seu curso, mas estamos perfeitamente empenhados em conseguir uma grande prestação a nível da execução dos fundos europeus. Eu penso que o país nunca falhou e não vai falhar. Obrigado.
Obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, é indissociável do comportamento da nossa economia o bem-estar dos portugueses. Existe uma estreita relação entre termos um tecido empresarial saudável e uma população com qualidade de vida. E tem sido por isso, sim, tem sido por isso que este Governo e os anteriores desde 2015 têm adotado medidas que permitem dar às empresas condições para crescerem, para melhorarem os salários, para melhorarem os seus capitais próprios, para apostarem na inovação e no desenvolvimento que é tão importante para o desenvolvimento do país. São estas empresas que permitem contribuir não só para o crescimento da economia, para levarem o nome de Portugal mais longe, assim como os bons resultados que obtivemos nas exportações, mas também são aquelas que mantêm os níveis de emprego que temos atualmente, são aquelas que permitem melhorar os salários dos nossos trabalhadores, são aquelas que permitem dar melhores condições de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal aos nossos trabalhadores. E isso foi importante através do acordo alcançado na concertação social, em que direcionou as empresas para o caminho que queremos continuar a seguir, para que seja possível estas empresas terem redução dos seus impostos ao agirem de forma ativa no desenvolvimento do país e na melhoria das condições de vida dos portugueses. Perante uma pandemia, uma guerra, a inflação, o aumento de custos de energia, não desviámos este caminho. Temos mais curvas, é certo, mas também mais apoios direcionados às empresas que mais necessitam e mais conscientes que estamos destas dificuldades e dos desafios, tal como o Sr. Ministro referiu. Em simultâneo, ajudámos as famílias, mantendo o compromisso de aumento do salário mínimo nacional, e sim porque este é um compromisso do Partido Socialista assumido desde 2015, aquele que o PSD sempre rejeitou e que hoje parece esquecer, mas que nós não esquecemos e cumprimos e vamos continuar. A este aumento juntamos a poupança nos passos, a redução no IRS, a limitação do aumento das rendas, a redução nos combustíveis, na eletricidade, no gás, o aumento do abono de família, as creches gratuitas, a garantia para a infância num combate constante à pobreza infantil. Temos o maior aumento sempre das pensões, temos o apoio aos jovens num momento difícil da sua vida e tivemos também os apoios extraordinários. A Iniciativa Liberal falava em medidas de cosmética. Senhores deputados, perguntei aos 8 milhões de adultos e crianças se consideram que estas medidas tiveram ou não impacto nas suas vidas. Neste debate do lado do PSD, ouvimos o Sr. Deputado Jorge Mendes referir que tem existido uma interpretação diferente entre os portugueses e o Governo. Tivemos o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira falar uma data, 2 de julho de 2020, falar, perguntar, irei terminar, Sr. Presidente, quando é que termina o pesadelo dos portugueses? Senhores Deputados, o pesadelo terminou em 26 de novembro de 2015 e os portugueses reforçaram e provaram-no a 30 de janeiro de 2022, dando uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Sr. Ministro, pergunto-lhe se estas medidas foram também elas propaganda ou se são mesmo a realidade sentida pelas empresas e pelos portugueses e que promovem a qualidade de vida dos portugueses. Obrigada.
Obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Eu penso que a Sra. Deputada enunciou o conjunto de medidas que foram tomadas. E eu penso que essas medidas tiveram efeitos na economia, tiveram efeitos nas famílias. Recordo só que globalmente, em 2022, o conjunto de apoios que foram prestados às empresas e às famílias ascenderam a 6.400 milhões de euros. Tivemos um grande pacote de apoio às famílias de 2.400 milhões. Tivemos um de 1.600 milhões para as empresas. Tivemos cerca de 1.500 milhões só na ajuda para conter o preço dos combustíveis. E, portanto, isso também foi patente, para além de todas as outras medidas que foram desenhadas para conter os preços da energia. O efeito que isso teve é um efeito muito importante e é por isso que, no crescimento e no desempenho da economia portuguesa, nós tivemos em 2022, temos algum efeito de base devido à questão que vem anteriormente, mas tivemos também, e é preciso reconhecer com muita seriedade, contribuição significativa do consumo interno, e contribuição significativa da procura externa líquida, sobretudo dos serviços e do turismo, e também de outras indústrias. E, portanto, eu acho que estes pacotes são pacotes que foram significativos, tiveram o seu impacto, foram desenhados para isso. Cabe-nos a nós agora monitorizar o desenvolvimento da situação e ter, sobretudo, em mente o seguinte: o Estado social não se pode aliar do bem-estar dos cidadãos. Tem que estar próximo dos cidadãos e os cidadãos têm que sentir que o Estado está presente e nas situações de crise, de calamidade, ajuda. Foi isso que também aconteceu na Serra da Estrela, nos incêndios, nas medidas que foram tomadas e que já estão a ser implementadas. E eu penso que é a partir daqui, de sermos sempre humildes para aferir as políticas e corrigi-las quando é necessário, mas simultaneamente interagir com todos os setores da sociedade e desenhar soluções que realmente façam crescer o bem-estar das pessoas. Eu penso que este ano, 2023, se tivermos a redução da inflação, como disse, com a indicação clara da redução da inflação subjacente e da redução dos preços da energia, há um outro fator que contribuiu muito para a pressão inflacionista, que era as rupturas nas cadeias logísticas internacionais. Há um índice que seguimos com muita atenção, que é o Dry Baltic Index, que é o índice que afere a situação das cadeias logísticas. E também ele mostra que nos últimos meses nós temos uma situação bastante mais confortável. Da combinação destes fatores, da envolvente externa que temos na Europa, muito possivelmente este ano 2023 vai ser um ano acima daquelas expectativas que tínhamos há um tempo atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora a segunda ronda e desta vez a iniciativa pertence, o primeiro lugar pertence na ordem das intervenções ao Grupo Parlamentar do Chega. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que registei com algum desagrado a forma como o senhor não respondeu na primeira ronda ao deputado André Ventura. Eu posso lhe dizer uma coisa: na minha terra há um ditado que o caracteriza: é melhor cair em graça do que ser engraçado. O senhor estava em estado de graça até ao Orçamento de Estado, à altura em que o Ministro das Finanças o contrariou publicamente e ganhou. O ser engraçado é um papel que não lhe fica bem e o senhor tem que o reconhecer. Digo-lhe que a sua intervenção inicial também corroborou o que eu lhe acabei de dizer sobre o ser engraçado. Porque o Sr. Ministro fala num crescimento em que a economia portuguesa parece alemã, ou italiana, ou a francesa. Sr. Ministro, não é verdade. Nós estamos na cauda da Europa. Nós somos uma vergonha dentro da Europa. Nós somos uma vergonha dentro da OCDE. E o senhor quer passar um atestado de minoridade intelectual aos portugueses que nós não aceitamos. Sr. Ministro, 6,7% de crescimento do PIB, diz o senhor. É verdade, os números são esses. Mas como é que o senhor vai explicar aos portugueses que a recuperação da economia nacional no período da pós-pandemia, Portugal foi a 11ª mais lenta da União Europeia? Em 27 países, fomos a 11ª mais lenta. Como é que o senhor explica que o IMD diz que a mão de obra em Portugal é das melhores da Europa? E como é que explica também, esta era a primeira pergunta, que o Governo, em termos percentuais, para atrair investimento estrangeiro, vale 0%. Repito, 0%.
A mesa tem indicação de que agora responderão os senhores secretários de Estado para esta pergunta. É o senhor secretário de Estado. É o senhor ministro. Sr. Ministro Calminha de Mar, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas a pergunta foi-me endereçada, pois se o Sr. Secretário de Estado também quiser fazer algum comentário. Sr. Deputado Filipe Melo, eu não gosto de ser engraçado, mas vindo da sua bancada às questões do engraçadismo, a coisa realmente é muito difícil de aceitar. A questão que eu queria também colocar, diz o Sr. Deputado que o nosso país é uma vergonha. O nosso país é uma vergonha. Isso é um mantra que não tem nada a ver com a realidade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe que em 2022 nós conseguimos atrair 2,4 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro? Sr. Deputado, sabe que em 2022, destes 2,4 mil milhões de euros de investimento, 19% vieram dos Estados Unidos, 15% do Reino Unido, 15% da Suíça, 15% dos países nórdicos, 13% da Alemanha? Sr. Deputado, ainda há dias viu um consórcio nórdico que quer investir na Figueira da Foz, na eólica offshore, que é um dos grandes projetos que nós temos. Senhor Deputado, para um país da vergonha, atrair estes investidores e da qualidade que eles têm é realmente muito significativo. Senhor Deputado, o país da vergonha é, nesta altura, um dos países mais avançados do mundo nas conexões com cabos submarinos. Ontem, a maior empresa do mundo que produz cabos submarinos sinalizou a intenção de investir em Portugal. E nós vamos ter um centro de produção de cabos submarinos sustentáveis para este século. Senhor Deputado, as coisas são completamente diferentes do que se passa no seu cérebro. O seu cérebro está enclausurado. O seu cérebro está enclausurado numa narrativa ideológica que é uma espécie de barreira em relação à realidade. O senhor não vê a realidade é muito mais vasta, muito mais diversa que o senhor deputado lê. E é por isso que o futuro vai prová-lo. Obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, enclausurado deve estar o senhor desde que caiu na teia socialista. Senão eu vou lhe dizer porquê. O senhor tem um presidente do IAPMEI que é só responsável por 14% dos fundos do PRR. 14%. Que se demite. E quem é que o senhor lá coloca? Um engenheiro de Minas, que por acaso até passou pela Partex, de onde o senhor foi administrador, e que estava no Ministério da Economia. Isto é teia socialista e isto sim é uma vergonha, que eu reafirmo, é uma vergonha. Diga o senhor ministro o que disser. Mas também lhe digo mais. Sabe porquê que é uma vergonha? O que o senhor veio aqui dizer do investimento nórdico na Figueira da Foz e tudo mais, para os portugueses, vale zero essas intenções. O senhor explica aos portugueses como é que o ordenado mínimo sobre a sua gestão cresce 5,4% e a inflação cresce 7,6%. Que justificação tem para os portugueses?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra.